tarde a todos. Obrigado por terem vindo a esta sessão. Espero que seja uma sessão do vosso interesse. O meu nome é Marco Silva, eu sou um Solution Architect aqui na Microsoft Consulting Services. Já ando a brincar com estas questões de Release Management há algum tempo. Tenho uma paixão minha já há algum tempo, principalmente na área de como completar os processos Agile de desenvolvimento e trabalhar com as minhas equipas da melhor maneira e da maneira mais ágil e mais rápida. Isto é uma ferramenta, na minha opinião, bastante interessante para atingir esse objetivo. Ora, hoje o que eu vos venho falar é um pouco a ideia do Last Mile, que eu coloquei como título da apresentação. É um bocado, isto é um termo que já vem da indústria de telecomunicações, não sei se já conheciam, já agora só uma pequena introdução disso. É um termo que fala sobre nós termos alta velocidade e alto débito durante quase toda a rede, desde os servidores centrais numa telco até praticamente a casa do cliente, e depois o último bocado temos um bottleneck, não é? E é ali que todos os problemas acontecem. Normalmente, na fibra, não são onde estão que os problemas acontecem, acontecem no último bocadinho para ligar a casa do cliente. Pronto, isto é acho que há um paralelo interessante também para o ciclo de vida de software, e nós podemos ser muito bons a otimizar todo o processo de desenvolvimento, mas depois, normalmente, os problemas surgem e temos tudo perfeito e tudo testado, e depois surgem ali aqueles últimos problemas no deployment e as dores de cabeça na passagem e tudo mais. Então, a ideia é falarmos um bocado do DevOps. Há aqui várias sessões de DevOps, eu vou-me focar um pouco nesta parte de Release Management e de Branching, porque estão os dois um bocado ligados, a tentar-vos contar a história do início ao fim, ok? Só algumas assumptions aqui. Os padrões que são aqui discutidos de desenvolvimento, isto é tudo um processo. Há muita coisa que eu não vou falar explicitamente que deve acontecer, por isso não usem esta como sendo a história toda, vejam esta sessão como uma parte dessa história, ok? Só para também gerir um pouco as vossas expectativas, porque há outras sessões que também falam de muitas outras coisas. Eu não vou falar de testes especificamente, vai haver testes, mas não vou falar de testes especificamente. Também não vou falar de feature branching, apesar de falar de branching. Não sei se vocês usam, se já agora, quantas pessoas é que costumam fazer feature branching ou team pattern? Ok, perfeito. São pessoas que já conhecem exatamente as vantagens disso. Eu vou tentar ter um modelo um bocadinho mais simplificado, mas vou tentar fazer os paralelos, e de certeza que vocês vão ver que é possível, mas também não querem também alongar demasiado a apresentação. Também não vou falar de Configuration as a Code, apesar de eu acreditar piamente nisto, ok? Mas pronto, mais uma vez, dava aqui uma sessão bastante interessante só sobre como gerir isto, mas vamos ver um bocadinho disso. Ok, há um termo que é importante termos sempre quando estamos a começar um processo de release management e começamos a... O que é que nós vamos fazer release? Okay? O que é a nossa unidade de release? Pronto, quem tem uma app, se calhar a sua unidade de release é a app, e está um bocado fechada nisso. Temos uma app no telemóvel e a nossa unidade de release se calhar é essa app. Mas em software mais complexo, que tenha serviços, se calhar várias layers de serviços, se estamos a trabalhar numa arquitetura de microserviços, e temos apps, e se calhar temos várias apps, pronto. Qual é a nossa unidade de release? Nós consideramos... O exemplo do Office é um bom exemplo. O que é que vocês acham? Acham que o Office, como um todo, é o Word, é uma release do Word? Não, exatamente. Nós consideramos o Office Suite uma release inteira. Quando fazemos uma release de todas as partes desse suite, ok? Da mesma maneira que há coisas que estão fora desse suite e que são debaixo do chapéu do Office. O Project e o Visio são coisas que estão outside deste scope. Quando há uma major release, sai uma versão de todos, mas não fazemos hotfix e patches cross, neste caso, application. Mas temos que ver isto como a nossa unidade. E foi uma decisão. É uma decisão que todos nós temos que fazer durante a vida do nosso aplicação. O que é que vai ser a nossa unidade de release? Isto não é uma coisa que eu não vou abordar especificamente, mas queria-vos deixar... Vocês vão ver, vai ser uma aplicação, vou-vos mostrar, mas quando fizerem um paralelo para o vosso caso em particular, quando levarem este conhecimento para dentro de portas, pensem sempre o que é isto, o que é que vai ser, o que é o paralelo, o que é que vai ser a vossa unidade de release. Okay? DevOps. DevOps, então, é o quê? É uma coisa enorme. Nós podemos passar aqui o dia inteiro, e vamos estar o dia inteiro a falar de DevOps, e não cobrir isto tudo, que vai ser o que vai acontecer, por isso é um caso bastante, bastante engraçado. E eu vou-me focar principalmente nesta parte do meio, hoje, nesta parte, nesta hora. Nós vamos falar um pouco, e não vamos falar sobre tudo, mas vamos focar-nos principalmente na área de deployment e build, e não tanto na área de teste, ok? Pronto. Mas é sempre bom, se calhar já viram este slide, eu por acaso não vi as outras apresentações, a outra apresentação antes de mim, mas provavelmente vão vê-lo algumas vezes. Eu tenho, então, o que eu vos vou apresentar aqui, do ponto de vista da estratégia de branching, é uma coisa que eu chamo Stop the Bleeding. Tipicamente, nós temos ali uma dor, não é? Eu gosto muito de falar em dores porque normalmente as pessoas sentem, e é fácil. Então, nós temos uma dor, dói imenso fazer uma release, dói imenso lançar uma nova versão de software. Então, estamos ali a sangrar dali, e como é que nós podemos fazer um quick patch para isto? Já o fiz algumas vezes com alguns clientes e é uma fórmula que funciona. Ok, nós temos um branch no qual estamos a trabalhar, o branch de main. Vamos trabalhando e colocando labels e vamos lançando versões. À medida que nós lançamos versões, nós muitas vezes podemos, ou já estar a fazer isto ou não, fazer um branch a partir deste, qual nós consideramos suporte. Isto pode estar invertido. Também há clientes que usam isto ao contrário. Em que isto é o instável, este foi branched daqui ao contrário, mas o princípio será o mesmo. Consideramos isto uma nova release, desenvolvemos, consideramos ali uma nova release, enviamos isto para QA, marcamos. Se depois realmente esta versão for para produção, então criamos ali um branch de produção, só para que seja possível fazermos os nossos hotfixes, não é? Porque nós continuamos a desenvolver aqui em baixo. Isto é, se calhar, um paralelo curto para o que já existe. Se já existem aqui, para baixo disto, alguns feature branches nos quais estamos a trabalhar para criar instabilidade e controlada, e podemos voltar para aqui. Mas a ideia é mesmo esta. Se calhar, eu já vi clientes com imensos branches. E isto aqui, no fundo, é o que eles querem atingir. Se nós conseguimos nos reduzir ao que nós, este ponto mais baixo e elementar do que nós queremos atingir, se calhar, conseguimos parar um bocado o sangramento de fazer merges e branches e tudo mais. Em cima disto, claro, eu vou continuar a fazer patches, novas versões, corrigir pequenos bugs e vou lançando. Qual é o problema disto? Ao fim de algum tempo, eu tenho que lançar uma nova versão. Posso fazê-la aqui ou lançar mesmo um novo branch, é como eu quiser. O que eu tenho que fazer, eventualmente, e se chegar à produção, o que eu tenho que fazer, eventualmente, é arquivar os meus branches. É uma coisa. Eu chamo-lhe arquivar. Se vocês me apanharem num projeto, eu provavelmente vou pagar. Mas as pessoas têm medo de deitar coisas fora e aquilo pode vir a dar jeito. Então, arquivar também é bom, desde que saia fora do campo de vista das pessoas, para ninguém se assustar quando vê os branches todos. Isto é mesmo, é simples, é só mover aquilo de sítio e as coisas desaparecem. Mas ninguém faz isso e depois dizem que dói muito andar a navegar e fazer merge, nunca encontram o branch e tudo mais. Vamos arquivando as coisas que não precisamos. Se estas duas versões deixaram de estar em produção, já não lhes vou fazer check-ins lá. Só estão lá a fazer ruído. Isto para um bocadinho, estanca um bocado esta ferida do branching e depois também nos vai ajudar a construir mais facilmente o release management em cima disto. Okay? No fundo, é isto. Focamos-nos em termos o mínimo de coisas em suporte que conseguirmos. Já não existe, morreu. Se não querem apagar, não apaguem. Isto pode ser um paralelo para quem faz o inverso também. Que é, este é o branch de dev, este é o nosso master, e isto inverte só o primeiro release, mas depois todos os conceitos continuam a ser os mesmos. É como começaram, é a mesma coisa. Ora bem, como é que existe depois isto cola com o release management? Isto dá-me muito jeito, porque, se eu estou a trabalhar agora só num branch de desenvolvimento, não sei se lembram, mas só vi aí embaixo, toda a gente estava a trabalhar ali, e eu consigo facilmente me agarrar a esse branch, que esse é o branch que eu considero estável, dentro do que é a instabilidade do desenvolvimento. Quem tem feature branches, eles existem exatamente para continuarmos a ter estabilidade num branch, e depois os outros branches todos estarem instáveis. Sendo assim, com certeza, boa tarde. Eu consigo ter um branch, o main, ou o dev, ou o que eu quiser, conseguir ter uma build associada a isso e depois fazer continuous integration para dentro de um ambiente. Isto já é fácil. Já consigo fazer em cima de um... estanquei o sangue ali e consigo fazer isto. Mais do que isso, eu consigo, como já só tenho um branch de suporte, controladamente para aquela versão, já só tenho um branch de suporte, que é o que está neste momento em produção ou que vai estar em produção, eu consigo fazer uma release progressiva por ambientes a partir desse branch. Consigo montar isto só naqueles dois pontos. No limite, eu posso precisar de um terceiro ponto, se eu quiser agilizar este processo diretamente do meu hotfix, de um ambiente qualquer intermédio de hotfix para produção. Isto é, se eu quiser este ambiente intermédio. Eu posso usar o staging para fazer isto, depois podemos aqui fazer simplificações. Mas no caminho que eu quero fazer, eu posso usar este caminho e atalhar, ir direto para aqui ou direto para ali, ou então tenho uma release ao lado. Quando eu lanço uma nova versão, a única coisa que eu tenho que fazer é, se a outra foi descontinuada, mais uma vez, apagar as coisas é bom, senão vocês depois, ao fim de algumas versões, aquilo parece outra vez o mesmo sangue que estávamos a sangrar do lado do branch e começamos a sangrar do lado do release manager. Temos release agarradas a builds que estão agarradas a branches que nós já não usamos. Arquivamos isso tudo, fazemos desaparecer e tenho uma nova versão, tenho uma nova release agarrada a um novo branch que eu estou a suportar. Se fizer isso, existe uma versão ainda mais simplificada disto, se vocês quiserem e se me permitem. Que era, eu chamo-lhe o DevOps Nirvana, em que nós esquecemos muito bem que estávamos a sangrar e repensamos um bocado a estratégia. Então aí, o que é que eu sugiro? Eu sugeri uma coisa muito, muito mais simples. Temos o nosso main, o dev, e estamos a fazer o trabalho todo aqui. A qualquer momento, lançamos uma release. Vamos diretamente à release. Continuamos a fazer hotfixes diretamente na release. Okay? Que esta é a minha zona de hotfix. Esta é a minha zona de desenvolvimento. Ou melhor, suporte o hotfix e zona de desenvolvimento. Pronto. Quando algo sai fora, sai fora. E eu crio um novo branch. Ah, bolas. Crio aqui um novo branch, aqui ao lado, e continuo a desenvolver. Tenho aqui instabilidade. Mais uma vez, feature branches estão abaixo disto. Continuo a trabalhar. Isto vai-me simplificar imenso o processo de release, merging e tudo. Contudo, qual é o medo normal que há aqui? Será que eu confio suficientemente nos meus developers para manterem isto pelo menos limpo o suficiente para eu a qualquer momento tirar aqui uma release? Por isso é que isto é um bocado nirvana, mas é possível. É perfeitamente possível. Já agora, estas labels aqui controlam muito isso. Isto é, se eu tiver um build manager, alguém que é responsável por a build, e dizer, ok, neste momento considero que estamos estáveis, e for marcando a minha build, eu também consigo mais facilmente ir lá buscar código e fazer um branch a posteriori. Lembrem-se sempre que isto é possível. Outra coisa que depois vou-vos mostrar é que, mesmo sem labels, eu consigo ir fazer uma release a qualquer momento. Mesmo que eu já esteja neste ponto no tempo, mesmo que eu já esteja neste ponto do tempo, em que eu já desenvolvi coisas aqui que ainda não vão passar, eu consigo ir aqui fazer uma release a qualquer momento. Em cima do meu branch, eu não preciso. Eu tenho que saber o que é que eu quero fazer release. Eu quero fazer release até aquele chainset. Okay? Mas isto é possível, vou-vos mostrar mais ou menos isso e tentar-vos... Vocês vejam que isto não é assim tão nirvana quanto isto. É fácil. Temos é que vencer alguns medos que nós temos. De vez em quando falo de Kaizen nesses momentos, que é... Nós temos que simplificar, fazer pequenas mudanças, por isso. Primeiro paramos, estancamos o sangue e depois vimos para aqui, mas isto aqui pode ser um objetivo. E é um objetivo atingível. Então, isto no fundo, se vocês pensarem bem, isto é uma dor que eu tenho, vou-vos tentar mostrar. Isto é uma dor que eu tenho. O source tree fica muito mais simples, muito mais pequenino. Então, se nós começamos a arquivar estas versões à medida que elas forem desaparecendo daqui, a nossa source tree fica muito mais simples. Ninguém tem medo de merge, ninguém tem problemas com isso. E, tipicamente, os blockers todos que nós temos neste caminho desaparecem muito rapidamente se nós tirarmos do caminho aquilo. Então, release management. Como é que nós ficamos agora? Nós tínhamos aquele main a fazer, neste caso, diretamente para dev, não é? Fazendo o paralelo para o anterior, então eu teria o meu main também, os dois, a fazer direto para quality, staging e prod, ou mais ambientes. Pronto, este é o típico caminho, não é? Eu até sugiro uma coisa. Matamos isto, já agora, não é? E fazemos continuous integration diretamente para dev. E isto resolve o problema de eu queria fazer passar e fazer subir aquela versão. O release manager como fez deploy desta versão, está a fazer, pode a qualquer momento ir a uma release antiga e ok, então vamos promover esta para quê? Independentemente se já tem mais 4 ou 5 check-ins feitos e integrados em dev. Posso ir buscar o anterior e promover esse. Okay? Posso fazer isso a qualquer momento. Mais do que isso, eu sei que isso vai instalar. Ele instalou já. Eu estou a fazer o processo, em vez de ter um continuous integration numa build e depois estar ao lado a fazer outra coisa, estou realmente a correr já o pipeline desde dev. Isto é brutal. Isto aqui faz uma diferença descomunal. É porque senão ficamos um bocado... Eu sinto que de vez em quando, com isto separado, ficamos a meio caminho, que é esta build é dos devs e depois esta aqui já não é tão... Não há tanta gente a olhar para ela. Só quando vem a release. Eu sim obrigo toda a gente a olhar para a primeira build. E depois essa é a base para eu construir tudo o resto. Okay? Isto é DevOps, na minha opinião, no seu estado de nirvana, no seu máximo, mas não é assim tão diferente do que nós conseguimos ter. E isto resolve algumas dores. Claro está que, ao fazer desaparecer isto, quando eu quiser fazer hotfixes, não é? Eu vou fazê-los diretamente em suporte. Isso me obriga a ter releases por cada versão que eu estou a suportar. Se tiver múltiplas versões a suportar. Se só tiver uma, só tenho uma. E vou apagando isto e vou substituindo. Mais uma vez, se queremos ou não ter este hotfix, então diretamente para a produção, ou para staging, e depois fazemos onde quisermos o caminho de validação de um patch. Mais ou menos isto. Não é assim tão longe, por não. Eu acho que não é, sinceramente. As vezes que eu implementei isto, não foi. E acredito mesmo que isto é possível. Vamos tentar ver então como é que isto funciona e como é que as coisas acontecem. Primeira coisa que eu vou-vos tentar mostrar é a componente de Automated Tests. Como é que integra? Não vos vou mostrar, não vos vou fazer testes, não vamos aqui cobrir muito essa parte. Há uma sessão ao final do dia até só sobre isso. Mas isto tem o seu valor e acho que vale a pena entendermos como é que ele encaixa dentro do Release Manager. Ao mesmo tempo, vou tentar fazer isto tudo de uma vez, vou-vos tentar mostrar também a componente de Continuous Integration. Continuous Integration, de uma maneira muito simples. Isto pode ser o primeiro passo, vamos fazer isto quase como uma viagem que nós vamos construindo, passo a passo. Passando de não ter nada para termos um Release Manager a correr end-to-end dos ambientes. Então eu vou começando por uma demo então de Continuous Integration. Deixa eu tentar ver se vocês conseguem ver o meu ecrã. Ui. Ok, isto vai ser, tem só um segundinho. Porque senão vocês não vão ver nada. Space settings. Estou em duplicate mode integration. Bem, vamos ver se conseguimos fazer isto assim. E pronto. Bem, eu tenho aqui um pequeno projeto demo que é basicamente um website. Ok? Não tem nada de mais. Tem ali alguns testes. Isto é uma web application. Isto é uma web application simples em MVC. Okay? Não perdi muito tempo com isto, só para vos deixar descansado. Só tenho aqui alguns testes que também vêm com by default, que sou de fazer 3 testes ao home controller e mais nada. Só para termos alguma coisa a aparecer lá. E isto já está committed lá no meu Visual Studio. Okay? Mas imagino que vocês, já agora, quantas pessoas é que já viram a componente build do Visual Studio? VSTS. Okay. Temos bastante gente, boa. Então, o que eu vou fazer aqui é uma coisa que pode ser o primeiro passo, mas vamos tentar depois evoluir para longe deste passo. Mas vou criar uma nova build. Eu vou só apagar esta que tive só a fazer aqui um teste. E vou criar uma nova build from scratch. Então, se eu fizer uma nova build from scratch, eu vou querer integrar diretamente o meu código com o ambiente de dev. Okay? Este é o meu objetivo. Correr os meus testes, saber que aquilo está saudável e instalá-la diretamente. Se eu não quisesse fazer mais nada e não quisesse fazer release management, que ainda não vou fazer, eu consigo fazer deploys automáticos. Quase tudo o que eu consigo fazer no release management para instalar um ambiente, eu tenho aqui as ações. Se eu conseguir fazer isto diretamente integrado na build, que é um bocado antipadrão que depois... Quer dizer que se eu fizesse isso para todos os ambientes, já agora o que vai acontecer é que eu vou fazer uma build nova em cada ambiente, que não é o que eu quero fazer. Eu quero que os bits que eu instalei sejam os mesmos em todos os ambientes. Por isso isto viola um bocado esse princípio. Mas vamos vê-lo agora numa primeira fase. Pronto, já agora, eu não vou cobrir isto tudo, mas tudo o que eu estou a fazer aqui, onde estou a escolher os meus repositórios no VSTS, eu podia estar a integrar com o GitHub, ou então mesmo com o Subversion. Nós já temos isso. No VSTS a funcionar naturalmente. Ora bem, a única coisa que eu vou querer aqui é ter Continuous Integration a funcionar em Hosted. Sim, senhor. O que é que ele vai fazer? Cria-me uma nova build definition. Já tinham visto este novo layout? Isto antigamente era fora da parte web e era com uns XAMLs que nós tínhamos que escrever e tudo, agora está assim, está muito mais interessante e muito mais fácil de visualmente de configurar. Pronto, ele automaticamente, no caso de eu estar a fazer um web deploy, porque o meu ambiente está em Azure e vai ser um website, só para simplificarmos as coisas também, para não termos aqui muitos, muitos passos complicados, porque o objetivo é vermos o caminho. A única coisa que eu tenho que fazer é escolher, então, dentro da minha subscrição, que eu tenho aqui, em Western Europe, os meus websites, e eu quero o website de Dave. Ok? Seleciono este. Posso gravar. Ok, gravei e agora vou-vos mostrar muito rapidamente o que é que este espaço tem. A única coisa que eu estou aqui a fazer é, vamos imaginar que eu tinha múltiplas soluções, eu conseguia navegar no source e ir buscar a solution que eu queria. E assim só compilava uma solution. Posso fazer isso aqui já, mas se eu tinha uma ou múltiplas, pronto, wildcards, e conseguia escolher o que é que eu queria fazer de build aqui. Da mesma maneira aqui fazia o mesmo. Outra coisa que posso fazer aqui também é escolher a plataforma e as configurações que quero. Faço estas configurações todas, muito parecido com o que fazia na configuração XAML. E depois, finalmente, vou ou não correr os meus testes. Aqui tenho as assemblies testes a serem carregadas. Ele já fez isto sozinho. Inclusive, já me está a copiar os PDBs para uma pasta nativa e está a fazer o publish dos artefactos para a drop, para depois conseguir ligar o release manager ali. Coisa que eu não vou fazer neste momento. Porquê? Porque já estou a instalar num ambiente. Só para vos dar um quick show around das opções que nós temos, acima de tudo, nós já escolhemos o repositório no início, mas ele tem aqui, podemos mudar isso, mudar branch, mudar tudo. Podemos definir as variáveis de build aqui, e depois temos outras variáveis de release mais à frente, mas podemos definir as variáveis de build que nós queremos ter para esta build em particular aqui, nomeadamente se nós temos questões quando estamos a compilar uma dada build. Um dado, pronto, com testes, sem testes, com os nossos pequenos workarounds de autenticação, que é uma coisa muito típica. Ah, agora temos ali um GUID privilegiado que está lá um if debug que nós queremos ter essa parte dentro desta release para o ambiente dev. Pronto, podemos configurar tudo aqui. A única coisa acima de tudo que nós em cima disso que nós podemos fazer. Temos a continuous integration a funcionar, podemos fazer os gated check-ins aqui, se quisermos. E pronto, no fundo, isto são só, já agora, eu não vou cobrir esta parte, mas se vocês tiverem pré-requisitos que queiram que estejam instalados no host que vai fazer a build, vocês podem fazer aqui a configuração e a build para se por alguma razão esses requisitos deixarem de ser cumpridos. Isto depois é umas configurações mais avançadas que vocês podem fazer. Isto é muito giro, que é, a partir de agora tem source control em cima da minha build, ok? Eu consigo ver historicamente quem é que mandou. Aquilo partiu. Pode partir por várias razões, porque o código mudou, ainda porque alguém mudou alguma configuração e aquilo partiu. Eu consigo ver isso. Tenho compare diffs entre as versões desta configuração. Ou melhor, do output desta configuração, que no fundo é o fecheiro de configuração. Configuration as code. Não estamos, isto é muito parecido com isso e é o good enough, na minha opinião. Dado isto. Eu podia fazer um check-in e vermos isto a funcionar contínuo, ou então poupo-vos esse trabalho e só simplesmente vou. Acho que já fiz o save, só para ter certeza. Acho que não tem nada para gravar. Por acaso tinha. Então a única coisa que eu vou fazer agora é correr QNewBuild. QNewBuild. Fiquei um bocado pequenino aqui. Ok. Mais uma vez, como estão já habituados a fazer no QNewBuild. Como vocês já estão habituados a fazer no QNewBuild, eu consigo fazer as configurações também aqui na build. Eu tenho as configurações da build, mas posso mudá-las só para fazer uma build em particular. Tudo igual. Se aqui o QNewBuild, isto tudo correu bem, vocês vão ver o log todo a aparecer aqui, que também é uma coisa bastante boa para acompanharmos e vermos se está a acontecer ou não tudo direito. E pronto, no final espero eu, vamos ter um ambiente instalado e vou-vos mostrar esse ambiente já instalado. Entretanto, dúvidas até aqui? Quantas pessoas é que já tinham feito continuous integration desta forma? Ok, boa, algumas pessoas. Quantas é que já têm builds a correr, pelo menos? Sem ser a instalação de ambiente, mas já têm builds a correr automáticos, contínuos. Okay. Temos mais pessoas. Pronto. Isto é só um passo adicional. Se vocês já têm as vossas builds assim, vocês podiam pôr os passos de instalar o ambiente também aqui. E era só adicionar um pouco. Mais uma vez, depende do nível de maturidade que vocês querem ter na primeira iteração. Isto pode ser um caminho muito curto para vocês chegarem a uma fase seguinte. Pronto. Se tudo correr bem, nós vamos ter aqui... Ele já está neste momento. Já agora, eu podia ter usado slots, falando um bocadinho da Azure, que é da outra track, eu podia ter usado slots dentro de um próprio website e estar a promover, ter um website só. Em vez de ter o website dev, tenho o slot dev do website da minha aplicação. E podia estar a promover isso. Não sei se já alguma vez usaram isso. Nunca usaram web slots dos websites. Ok. Pronto. Mas deem uma vista de olhos. Em vez de estarem a criar vários websites, têm, na realidade, sub-websites dentro da mesma web application. O que é muito bom. Porque depois vocês conseguem fazer swap de um para o outro e andar a fazer o rollback também rapidamente. E na realidade estão a fazer target esses ambientes. É uma maneira diferente de trabalhar com a parte web. A build foi successful, isso quer dizer que se eu vier aqui ao lado e clicar aqui em dev, em princípio, vamos ver uma aplicação, a aplicação default do MVC instalada. Okay. É bom sinal que ele esteja a demorar um bocadinho, quer dizer que realmente foi deployed, senão o teste que eu tinha feito há um bocado ainda estava aquecido e isto respondia já. Que ele está a levantar a web application, estou a ser a primeira pessoa a fazer este pedido. Isto é, de uma maneira muito simples, conseguimos rapidamente ter uma instalação de um ambiente web. Cá está ele. Conseguimos ter uma instalação de um ambiente web continuamente a funcionar para a nossa aplicação. Okay? Muito, muito simples. Em cima disso, o que é que nós podemos fazer? O próximo passo, então, seria... Voltando aqui para a apresentação, o próximo passo seria, então vamos fazer isto com o Release Manager. Okay? Se eu quisesse começar a instalar, fazer um commit em cima de uma build e instalar um ambiente, já não é bem a mesma coisa, porque eu quero gerir esta instalação de uma forma separada de quem gera a build. Isto tem muito a ver com quem é o dono de cada uma destas partes. E no DevOps, estamos todos juntos, não é? A equipa de operações e a equipa de desenvolvimento está junta, mas, na realidade, continua a haver ownership e continua a haver responsabilidades. Isso quer dizer que a equipa de operações, na realidade, é que é responsável pela release e a equipa de desenvolvimento é que é responsável pelas builds, certo? Há uma aprovação, até se for preciso. E há todo um processo de teste que transcende a equipa de desenvolvimento, mas que faz parte do produto. Se eu quisesse separar isso da build, como é que eu faria, então? Vamos ver isso muito, muito rapidamente. Que seria o real continuous deployment. Aquilo era um continuous integration com deployment lá no meio. O real continuous deployment, como é que seria feito? Na realidade, o que nós faríamos aqui, então, era remover do caminho... Desculpa. É remover do caminho aquela build que nós tínhamos aqui. E vamos criar uma nova em que já não fazemos deployment. Vamos fazer isso mesmo do zero. Podia remover esse passo da outra build e funcionaria na mesma. Vamos fazer mesmo as coisas do zero. Eu vou só parar esta build, vou mesmo apagá-la, só para não termos isto aqui side by side. Ok? Só também para vocês verem que não há medo nenhum em apagar coisas. Mostrar-se outra vez, ok? Se eu criar agora uma nova build, em vez de fazer o deployment integrado na build, vou mesmo fazer um deployment normal. Já agora, out of the box, nós temos aqui um montão de opções para builds já feitas. E temos mais, muitas mais coisas, principalmente steps, no marketplace. Queria-vos só mostrar um bocadinho o que é que isso é, nesta fase. Porque de vez em quando dizem assim, mas eu tenho um passo, eu tenho uma coisa muito específica na minha aplicação, uma comunidade inteira a fazer... imensa coisa para o Visual Studio. Portanto, muitas destas coisas funcionam on-prem, outras funcionam só na cloud. Mas, pronto, vocês têm aqui mesmo muita coisa. E sejam aqueles steps que vocês viram na build, sejam steps de Release Manager, que vocês têm do outro lado, que eu já vos vou mostrar. Está tudo aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, nem vou aqui buscar nada, mas explorem, porque provavelmente não têm que produzir código para fazer isto. E se precisarem, já agora, temos uma comunidade, não é? Podemos contribuir nós para a comunidade e sermos nós a construir um pacote destes e distribuir para a comunidade, porque resolveu o nosso problema e pode resolver o problema de outras pessoas. A ideia é mesmo essa, ok? Nem todas estas peças estão feitas pela Microsoft. Ok, mesma coisa. Só garantir que tenho aqui isto, hosted, sim senhor. Vou ter isto contínuo na mesma. E cá estamos. Tudo igual, só que não estou a instalar o ambiente aqui. Só há um pormenor aqui, que o outro tinha e este não tem, que é, eu não estou aqui a fazer o publish, okay, do website. Isto é importante e isto é normal as pessoas se esquecerem. E eu só venho aqui buscar um instantinho. Pronto. O que eu preciso, só para não estar a escrever isto tudo, eu preciso definir que quero um web publish com packages, para depois poder o release manager agarrar no package e instalar. Porque se não, caso contrário, eu simplesmente corri testes, compilei o código, funcionou, isto é uma build, é bom, isto já é muito bom. Mas eu preciso de mais para o release manager agarrar o package a seguir e conseguir publicar. Por isso, eu vou buscar só nestes configuraçõezinhas. Já agora, se nunca trabalharam com estas configurações em linha de comando, isto não está a fazer nada mais do que definir que vão fazer um package, querem o package como fecheiro e onde é que vão guardar o fecheiro. Okay? Mais nada. E já agora, o argumento que vocês estão a passar está definido dentro da build, que é o drop do artefacto. Okay? Mas isto não é magia nenhuma, mas também não quero estar aqui a escrever isto tudo, por isso, cá está ele. Vamos gravar isto. RM build. Só para não ter conflito, que é o que queria, mas 001 a 002. Acho que, como já apaguei, em princípio não tinha problema, mas pronto. E temos tudo já montado. Ok. Isto vai-me fazer uma build. O que é que eu vou querer construir aqui em cima disso? Vamos para outra área do site. Né? Vou levantar o véu agora mais um bocadinho. Outra área do site é a área de release. Não sei se já, esta parte, já tinham andado a explorar alguém? Ok. Boa. Pronto, as pessoas que já tinham feito continuous interaction já exploraram esta parte. Boa. Esta parte do site é muito simples também. Muito parecida com a outra. O que eu agora vou querer criar é uma nova release definition. A release definition que me vai aparecer... Estranhamente, ou é empty, ou então nós já temos aqui algumas coisas em azul, pronto, mas se não, começaríamos empty. Vou só agilizar um bocado este processo e construir isto a partir daqui. Já agora, muito parecido com o que nós tínhamos antes, certo? Estamos, ou vamos buscar uma build que já existe, ou então, neste caso, podemos ir buscar ao Jenkins, já fazemos integração. Se por acaso tem um build server em Jenkins, conseguem integrar por aqui. A única coisa que vocês vão ter que fazer é configurar o serviço e esse build server tem que ter acesso à internet, porque o release manager que vocês estão aqui a utilizar está na cloud. Se vocês usassem isso on-prem, pronto, as duas máquinas têm que conseguir falar. É o único requisito, o resto já está implementado. Então, visto isso, eu vou buscar a release da build 002, continuous deployment e in queue hosted. Não preciso de mais nada. Isso quer, o que é que o continuous deployment está a fazer? Quer dizer que todas as vezes que a build correr com sucesso, é triggered o primeiro ambiente do meu release manager. O que é que eu tenho o que é isto dos ambientes? É aquela questão de promoção que eu estava a falar. Então eu vou querer, e vamos saltar já para o estado de Nirvana, eu vou querer fazer então a instalação do ambiente de dev a partir daqui. Onde reparar que o step é o mesmo que eu já tinha. Isso eu não vou ter aqui, isto já não é novidade. Western Europe. Vou fazer o ambiente dev. E cá estamos nós. Dito isto, o que é que eu ainda podia fazer mais? Eu depois vou-vos mostrar isto, mas eu podia depois assignar aqui um approver já no primeiro. Mas não preciso. O ambiente dev. Eu vivo com o deployment triggered automático e instalado sozinho, que é o mesmo que tinha há bocado. Tendo gravado isto, eu só vou aqui tentar abrir aqui ao lado, só para termos o side by side, não andar aqui para trás e para a frente. Isso quer dizer que se eu chegar agora a esta release e fizer aqui o new build e não me tiver enganado em nada, esta build que vai correr aqui vai fazer o trigger da release do outro lado, e vai ser o release manager a fazer essa instalação. Pronto. Até aqui. Dúvidas? toda a gente entendeu a diferença de termos o release manager ali. Quer dizer que todos os steps, não sei se vocês viram, mas eu podia ter muito mais steps e estar a gerir todo o processo de instalação do ambiente num local completamente diferente dos steps que são necessários para eu testar e garantir que, do ponto de vista de código e equipa de desenvolvimento, este código está good, está bom para passar para o ambiente. Eu faço esse check. Mas o processo em si de como instalar o ambiente não é meu como equipa de desenvolvimento, mas é da responsabilidade da equipa de operações, ou quem está a gerir aquele ambiente. E não sei se vocês repararam, mas aquele ambiente estava segregado. Eu já vos vou mostrar que podemos ter os outros ambientes e podemos gerir cada um dos ambientes e os steps por pessoas diferentes, com approvers diferentes e, acima de tudo, com steps de instalação completamente diferentes. E é muito normal eu ter num ambiente de desenvolvimento muito menos máquinas para instalar do que tenho num ambiente produtivo, o que simplifica normalmente bastante o processo de deployment. E de certeza que nós nunca tivemos medo de instalar um ambiente de dev, nós temos sempre medo de instalar um ambiente de produção. Porque eu sei que são 30 e não sei quantas máquinas, com não sei quantos steps e validações e users por todo lado, e se calhar num deles, em dev, nós até temos menos configurações para a release. Isso é uma coisa que eu não vos mostrei, que devia ter mostrado. Dê-me só um segundinho. Que é, dentro desta release, eu posso fazer set das minhas variáveis todas aqui. Isto vai ser o que depois vai ser substituído, posso configurar isso para fazer substituições, ler estas variáveis nos meus steps e dizer qual é o nome da máquina que eu vou, instalar, por exemplo, em que eu tenho que fazer isso no fecheiro de configuração porque os serviços têm um dado nome, serviço A, microserviço A, microserviço B, este fala um com o outro, precisa de ser lá no fecheiro de configuração e é específico deste ambiente. Então eu faço essas configurações de deployment aqui. E faço set depois associado também até ao ambiente. Isto tudo para eu conseguir segregar completamente todas estas responsabilidades. Mas estarem tudo integrado na mesma. Falam muito bem um com o outro. Se tudo correr bem, esta build foi successful. Isso quer dizer que eu agora consigo fazer uma coisa muito gira, que é vem aqui a build. Hei de ter aqui uma build na listagem. Da release 2. Há bocado não vos mostrei, mas pronto. A build, código 5 estrelas, hein? Passou os testes todos. Consigo ver um summary disto tudo. E, como eu já tenho associado um ambiente de desenvolvimento, tenho aqui o resultado do que o release manager fez a seguir a isto. Se ele tivesse instalado, estava ali que estava a fazer a instalação. Mostra-me não só as alterações que foram feitas ao ambiente e, isto é muito importante, tem a drop. Isto foi o que... Na build, a build acabou com este output. Está aqui uma drop, um fecheiro zip, por acaso, com que eu consigo fazer download e validar, se precisar. Fazer uma instalação manual também consigo fazê-lo. E foi isto que o release manager agarrou. Este é o ponto de contacto entre os dois. Okay? Este e o facto da build ter sido feita com sucesso. E consigo fazer drill down se os testes tivessem falhado e tudo mais. Consigo ver mesmo exatamente o que é que estava a acontecer aqui. Ok? Pronto, isso quer dizer que eu deste lado, nas minhas releases, tenho uma release a verde. E se eu entrar aqui, vejo que o ambiente dev foi instalado há 3 minutos e que foi instalado com sucesso. Okay? Até aqui, tudo normal, certo? Boa. Isto não é muito difícil de configurar, até mesmo com mais steps. Se vocês pensarem, vocês podem construir isto progressivamente. Já vos mostro mais um bocado de steps que aquilo tem. Mas o próximo passo então é, ok, eu já sou capaz de instalar para dev, certo? Agora quero instalar o resto dos ambientes seguidos com algum processo de validação cross-environment, ou então não. E confio nisto e vai até a produção sem parar. Então vamos lá ver exatamente isso. Ora bem. Esse posso aqui. Está aqui. Ok, então isso quer dizer que eu vou querer chegar aqui, editar a minha release, que só tinha um ambiente. E agora vem a parte das validações e tudo, em que eu não tinha approvers e que o trigger era automático. Até é o que aquilo diz. E vou adicionar um novo ambiente, até para fazer diferente. Olha, vou clonar este ambiente. Partindo do pressuposto que o ambiente B é igual ao ambiente A, eu escuso de andar a fazer as configurações. Os steps todos que eu tivesse ali eram clonados, depois eu só precisava de os alterar. Mas neste momento, ele já a clonar, ele já me pergunta, mas pelo menos há uma diferença que, ou não? Ah, sim, eu quero ser o approver para este ambiente. Vou fazer trigger do ambiente automaticamente quando o anterior for instalado com sucesso. E vou fazer isto hosted. Ok. E vou chamar este. Qualidade. O que é que eu tenho que fazer? Em teoria, tinha que ir a todos os steps e mudar pelo menos o target do ambiente. Pelo menos isso. Outra coisa que eu não vos mostrei, vou-vos mostrar já a seguir, foi que eu podia ter tido, não fiz isso, mas ele a seguir, eu tinha aqui uma task de correr testes. Estes testes não deviam ser, por acaso são, eu estou a correr os mesmos testes que está a correr a build, okay? Só tenho um projeto de testes, mas na realidade eu podia estar a correr outro. Da mesma maneira que eu posso apontar em cada build para testes diferentes, eu também posso ter um subset, e já agora, recomendação, não ponham os testes todos que vocês tiverem. Se tiverem uma aplicação muito grande, não ponham os testes todos a correr, em todas as builds contínuas por cada commit. Não sei quantos é que vocês têm, mas eu já tive projetos com test coverage dos 80%, que eram umas centenas largas de testes. Isto demora imenso tempo a fazer a build. Vocês querem um subset muito pequeno que consiga validar que as coisas ainda estão saudáveis, e depois põem um set muito maior a correr durante a noite, e no dia seguinte de manhã já sabem que têm um problema. Ou então correm duas vezes ao dia. A hora de almoço também é uma boa hora para correr testes, mas todos os commits é muito, muito pesado. Eu caí nesse erro uma vez, à medida que os testes foram crescendo, isso acontecia. Mas quando eu quero fazer um teste ao ambiente, aqui são aqueles testes também, não é os testes, não é uma bateria de testes de carga que vocês vão fazer a seguir em cima do ambiente. Isto é uma bateria de testes suficiente para vocês saberem que a build está saudável ou não. Porque isto fica-vos nos output. E estes são testes que vocês podem programar, fazer chamadas a serviços, que pelo menos consigam fazer o que eu chamo de smoke tests. Onde há fumo, há fogo, não é? Pelo menos vê se há fumo. Pode haver fogo ainda, mas se houver fumo, a gente sabe. Depois, testes manuais que vão validar isto. Que é o que esta pessoa aqui vai ter que fazer, não é? Que é, a seguir a este ambiente ser instalado, ainda há uma pessoa que, apesar de confiar nos testes anteriores e terem sido bem para este ambiente, vai fazer um teste antes de dizer, sim senhor, instale-se o segundo ambiente. Dito isto, o que é que eu vou fazer agora? Vou simplesmente correr outra build. Está tudo gravado? Exatamente. Então, o que eu vou fazer aqui é correr uma build. Correr build de release, que é a new build. Já agora, porque é que eu não consigo fazer a promoção daquele ambiente? Porque quando eu fiz a build, aquela build só foi feita para uma instância do release manager, daquela release, que só tinha um ambiente. Agora cria um novo ambiente, tem que ter uma nova build que vai assim agarrar-se às novas configurações e progredir pelos ambientes todos. Okay? Então, QNA build, pronto, isto agora vai correr. E isto mostra-vos, pronto, eu tinha ali mais ambientes, se vocês quiserem depois ver os cenários até ao fim. Também podemos ver, temos mais ambientes com mais configurações e mais exceções, mas acima de tudo eu gostava mais de vos mostrar que outros steps é que nós podemos pôr ali e vocês ficarem também com uma visão de ok, o que é que eu consigo efetivamente fazer. Tipicamente, já agora, a coisa que mais faço é ou copiar ficheiros de uma pasta para outra, diretórios de um servidor para outro e tudo mais, ou estou a correr command line commands, sejam desired state configurations, que eu tenho um DSC já do ambiente e eu estou a correr o DSC e quero que ele corra por PowerShell e me instale e me valide tudo aquele ambiente, ou então tenho uma batch que eu estou a correr step by step para instalar o ambiente. Depende também muito do que é que vocês já têm automatizado ou não. Se não têm nada, deem uma vista de olhos aos DSCs. Desired State Configuration é uma maneira muito interessante de se ter um alvo ou um destino para o ambiente. Na realidade, isto resolve-me também o problema do rollback. Um DSC, para fazer rollback, é exatamente igual a instalar um ambiente no estado anterior. Okay? Enquanto que um rollback do command line é um novo command line. É o command line que tem que tirar antes de voltar a reconstruir. Okay? Então, isto já está successful e se tudo correu bem, eu deste lado tenho uma nova release que está a instalar no ambiente de dev. Okay? Isto é bom, porque agora ela muda e depois nós podemos fazer aqui o processo de aprovação. Eu mostro-vos essa parte. Eu na realidade tinha lá um chequezinho que eu podia receber um e-mail, só não o pus, mas eu podia estar no final disto, neste momento, há um approver, eu como sou autenticado e sou eu, já tenho ali a notificação aqui, mas eu podia ter recebido uma notificação por e-mail que tenho um pedido de instalação para eu aprovar como sendo approver. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui. Eu confio no gajo que fez isto, mas parece saber o que faz. E ele automaticamente fez queue de uma nova release para um novo ambiente e vai progredir o código. Já agora, o trigger que foi aqui, o primeiro trigger entrou aqui com o drop. Okay? A partir de agora, esse drop é o mesmo que está a ser instalado neste ambiente. A build não voltou a correr. Okay? Eu já só corri uma build. E se eu tivesse mais ambientes, era este bocado de código que estava a progredir pelos N ambientes que eu tenho que fazer até chegar à produção. Isto é uma diferença grande do outro cenário e quero mesmo frisar isso, porque o outro é muito fácil, quem já tem builds, depois é só fazer 3 builds e instala 3 ambientes, mas não é a mesma coisa. Eu já tive problemas por causa disso, porque voltar a compilar o código não significa, com outros sets de variáveis, não significa que eu depois o resultado final seja o mesmo que eu instalei em dev. Principalmente se não vocês utilizarem Configuration as Code. Se dentro do código têm as vossas configurações, voltar a fazer a build com um set diferente de parâmetros não me garante que eu tenha o mesmo comportamento. Okay? Ups! E provavelmente porque tinha o site algures. Outra coisa muito gira, que sempre quando isto acontece, que assim também vos mostro que os logs estão cá, estão todos cá. Deixa-me só ver o que é que aconteceu. Vamos só um segundinho. De vez em quando eu preciso fazer um ES reset, eu não tinha espaço. Numa release final, provavelmente isto devia fazer parte da release, não é? Garantir que não está nada a agarrar as DLLs que eu estou a tentar escrever. Podemos. Também podemos, sim. Em cima daquele. Isto é um website. Por acaso ainda não fiz remotamente. Eu provavelmente tinha que fazer isto com PowerShell. Assim, on the fly, se calhar não vou conseguir fazê-lo no tempo que tenho. Mas sim, aí no limite seria um PowerShell. Mas posso-vos mostrar exatamente o que é que vocês poderiam pôr. Isso posso fazer já. Que é, vocês vinham aqui a parte de Release Manager. Eu já tenho duas a apontar para o build. Mas pronto. Vinham ao componente Release Manager. Vinhamos a esta. Esta configuração. Exatamente. Façam edit. E, por exemplo, no ambiente de QA, que foi o que deu problemas, mas na realidade devia estar nos dois, não é? Que isto podia ter acontecido em dev. No ambiente de QA, vocês criavam aqui uma nova tarefa. Exatamente. Pronto. E vocês têm aqui tarefas, tanto command line, ou batch scripts, se vocês quisessem correr um batch script, ou então, aqui em baixo, correr um PowerShell script. Eu até vou fazer uma coisa, vou adicionar os três para vos mostrar mais ou menos o que é que eles fazem. Vocês vão ver que eles são todos muito parecidos. E claro está, ainda tinham os copy files e essas coisas todas. Ora bem, só para vocês verem, a maneira como isto funciona é, vocês conseguem ir buscar à source directory, a partir daqui, e correm o comando que está lá, que foi no package, e correm isso naquele momento. Podem lhe passar os argumentos que quiserem. Isto é válido também para... aqui podem fazer inline script, a diferença. Por isso é que eu disse, ainda estava a pensar se dava, que era, eu tinha que saber de cor agora quais os documentos para fazer e as credenciais. O meu problema aqui era que, como isto é um site Azure, eu tinha que ir buscar as credenciais para conseguir fazer o comando, fazer o connect. Pronto, de cor não sei os comandos todos. Mas na realidade isto era só, isso provavelmente, 3 ou 4 comandos, criar as credenciais, fazer o connect e depois fazer o ES reset. Mas podia escrever aqui esse código e nem sequer precisava ter o script como parte do código, que fazia parte da release. Okay? Pronto. Outra coisa já agora que eu podia ter é, os scripts em si também não precisam de estar na origem, na build. Não é? Eu posso ter isto no ambiente e corro o agente, em vez de dentro de uma máquina, uma VM, que se está algures centrada naquele ambiente, consegue chegar a todas as outras máquinas e fazer o que precisa de fazer. E eu posso já ter isso como parte da máquina de instalação. Isto é da responsabilidade da equipa do ambiente. Porque essa máquina é deles. A equipa de código não tem nada a ver com isto. Pronto. Vou só apagar isto. E posso tentar fazer o reset, mas não sei se preferem, como já estamos a ficar com pouco tempo, Se preferirem fazer perguntas, eu respondo a perguntas enquanto estou a fazer esta configuração. Ok. Dentro do mesmo ambiente tem duas componentes, certo? É isso que me está a dizer. Ok. O segundo componente tem dependência do primeiro, isso quer dizer que provavelmente eu quando faço build de um output com dois, tem duas soluções provavelmente, não é? Eu posso fazer, devo fazer toda a build dentro de uma única build. Isso quer dizer que eu vou agarrar a build às duas soluções, faço dois outputs. Se eu for lá ver, eu vou-vos mostrar, então este tenho mesmo que mostrar, porque senão não vai ficar claro, que é o output da minha build tem lá a path toda de cada uma das soluções. Eu só tenho uma solução. Se tivesse duas, eu tinha na realidade dois paths ali. Isso quer dizer que vou ter dois packages. Se tenho dois packages, tenho dois deploys. Tenho dois steps de deploy. Mas eu vou mostrar isso para ficar claro. Dentro dos artefactos que eu tenho aqui, vou explorar só isto, não preciso fazer download. Não acho que seja assim muito grande. Eu tenho aqui um zip. E, na realidade, depois tenho aqui um path completo. Mas este zip correspondeu a um app deploy. E tem uma pasta bin. Ok? Ah, ok.
Se tivermos duas soluções em que uma precisa, por exemplo, de um tag que é gerado pelo primeiro, ou seja, tem referências para uma DLL e o primeiro, como é que nós podemos pôr a precedência dos
primeiros? Ah, ok. Isso. Eu não conheço nenhum cenário em que uma solução dependa de outra. Eu conheço é projetos que dependem de outro. Okay? Isso quer dizer que as duas soluções têm que ter ambas esse projeto common. Isso acontece muito com common libraries. Não é? Eu tenho uma biblioteca, por exemplo, dos contratos, que é partilhada entre o consumidor e neste caso, quem disponibiliza o contrato. E de vez em quando dá jeito de ter essa conversa para não ter que andar a serializar respostas. Acontece agora já muito menos, porque os contratos já são fáceis de gerar proxies, mas vamos imaginar que estamos nesse cenário. Essa DLL está dentro de uma common, pertence a esta solução. Sempre que eu compilo isto, preciso desta DLL. Do outro lado, como eu estou a referenciar a DLL, ela tem que estar dentro da solução, senão não vai compilar. Então, na realidade, o que eu tenho é um projeto que é comum às duas. Quando eu faço as duas builds, ele vai compilar duas vezes a mesma DLL. Eu tenho build time para as duas. O output, na realidade, são duas DLLs diferentes, compiladas em tempo diferente, do mesmo código. Eu não consigo ter isso já pré-compilado. A única maneira de ter isso pré-compilado é colocar isso como um NuGet package. Aí, pré-compilo isso, faço uma release dessa common, e depois toda a gente usa essa common e não tem que compilar mais. Isso quer dizer que eu vou compilar once, nunca mais mexo naqueles contratos, então toda a gente faz get to NuGet, e depois tem uma release cycle diferente para atualizações de contratos. Por exemplo, não sei se consegui responder à pergunta. É isso? Ok, pronto. O que eu faria então era uma build que tinha um output de criar um NuGet package, e já agora também podemos fazer isso com o Release Manager, que criou o package e depois publica o package no NuGet server, e pode ser esse o publish, e depois essa build é só para a solução que tem os contratos. E devia estar gated desses check-ins, deviam estar gated só as check-ins desses fecheiros. Para quê? Para quando eu faço check-ins na solução toda, não andar a despoltar a build do update no NuGet package, porque não há nova versão a ser lançada. De vez em quando, eu quando faço isso até faço, como o NuGet package tem um fecheiro de configuração o qual tem a versão, eu faço o bind da build a esse fecheiro de configuração. Isso quer dizer que só quando eu atualizar a versão do NuGet package é que eu realmente faço um trigger de uma build nova e do release dessa build para dentro do NuGet server. Mas é uma solução. Não estou a dizer, não olhem para muitas destas coisas como a Silver Bullet, porque eu imagino que os vossos cenários sejam mais complexos. Certamente mais complexo do que esta demo, temos pouco tempo para fazer cenários aqui complexos, mas há caminho, e o caminho será sempre muito parecido com este, eu acredito. Mais alguma questão?
Na situação de termos vários ambientes, quem definimos só o nosso main,
okay.
Íamos promovendo, íamos fazendo estas alterações, íamos promovendo para dev e para qualidade. Há uma altura em que decidimos lançar a release para o cliente, para o cliente.
Sim. Exatamente.
Há alguma maneira de conseguir, desde o início, mostrar ao cliente, obter todo o tracto de alterações
que
foram feitas?
Ok. Sim, é exatamente isto aqui. dentro da... Pronto, isto pode ser visto dos dois lados. Vou fazer isto do lado da release. Mas podia ter ido à build. Também dava a mesma coisa. Eu vou ceder exatamente a mesma informação. Dentro desta release que foi instalada com sucesso, ele disse-me que tem aqui a build do... E acho que... Deixa-me só ver se eu tenho... Se foi os logs... Acho que não consigo ver... Já agora, isto foi o teste de há bocado. Não. Ok. Vou ter que ir pelo summary para o outro lado. Que é... Isto foi feito a partir deste change set, desta build. Ok? Desta build aqui. Se eu carregar aqui, a partir da release, eu vou parar à build. E mostra-me quais foram as alterações que foram feitas desde a última build que correu. Neste caso, não foram nenhumas, porque eu corri daqui. Mas se eu tivesse feito um check-in, apareciam-me aqui as outras. Ah, ok. Que o acumulado completo.
Exatamente.
Ok.
Porque eu fui adicionando funcionalidades. Na realidade, o cliente final só lhe começava a ter o global das funcionalidades.
Ok. O que é que aconteceu aí? Se eu estou na main e estou a correr contínuos, builds contínuos, nesse caso, eu estou a perder esse acumulado. Nesse caso, então, se isso for uma necessidade, eu podia sempre olhar para o histórico do source, não é? Desde a última label até àquela e buscar isso. E consigo fazer isso a partir do source control. E aí, o que eu poderia fazer é ter uma task dentro do meu release, que a primeira coisa que faz quando instala um ambiente QA é que fazer uma label do change set que estava ali no source control. Quer dizer, que vai lá atrás e vê o change set último que está lá e faz um label. A partir daí, eu sei que consigo, entre esta release e a outra, e posso até ter uma nomenclatura a dizer que isto foi uma release, por exemplo, para QA. Vou criar umas mesmo muitas labels assim, mas dependendo da frequência com que estou a fazer releases para QA. Mas em princípio isso conseguia se calhar responder a essa questão, que eu depois então ia buscar os deltas entre duas labels, mas não ia fazê-lo a partir daqui. Porquê? Porque continuamente estou a fazer pequenos incrementos e não estou a fazer um incremento grande. O que consigo é saber a versão quando estou a promover, estou a fazer várias releases para dev, mas só esta é que foi aprovada para passar para o ambiente seguinte, para QA. Nesse caso, eu sei exatamente o que é que está a passar. E mesmo que tenha tudo sido atualizado aqui, eu estou a fazer só o código que foi testado e validado naquela vez em dev. E foi esse que foi aceito para passar. Mais alguma questão? Sim, isso dá. Sim. Não dá para criar novos ambientes, porque a release em si ficou presa àquele track. Pensei nisto mesmo como uma linha. Não é? Ela entrou aqui na linha, a linha acabava ali, o ambiente novo foi criado em cima de uma configuração diferente ao lado, tem que entrar uma nova para seguir a linha para o ambiente seguinte. Mas dentro de um ambiente, sempre que eu o lanço, e posso mostrar isso, eu posso fazer set das variáveis, até mesmo só quando eu faço queue. Digo assim, ok, está configurado para ter a variável A, B e C com o valor 1, 2, 3. Mas eu, neste momento, quando faço queue de new release, eu quero ser 4, 5, 6. Então, eu faço a mudança no momento. Tipo assim, chego aqui quando tentar fazer um queue new build, isto é um redeploy, ele vai tentar outra vez. Mas se eu viesse aqui... release... Agora estou perdido. Isto é o setting release. Retain abandon. A new release é aqui. The build tal. De um ambiente, não é? Eu estou à procura do setting e não tenho de encontrar agora. Quando eu faço redeploy deste, não preciso porque ele já está. Exato. Aqui. Certo. Quando faço para QA. Exatamente, era este setting, esta janela que estava a ver. Obrigado. Quando eu faço aqui, eu tenho os approvers, os settings, eu não tenho settings nenhums. Isso nem sequer me está a aparecer aqui opções. Mas sim, eu quando faço a release, os variables, eu consigo fazer set quando faço o trigger. Não tanto se for automático e tudo, se os triggers são automáticos, eu não os vou mudar, ele vai despoletar logo. Mas quando são manual triggers, e eu por acaso não fiz nenhuma que fosse manual, mas é exatamente isso. Eu tenho que manualmente ir lá fazer o trigger da release. Eu já faço set das variáveis dessa release. Okay? Que é muito parecido com a build. A build também é a mesma coisa. Quando faço manual trigger de uma build, eu posso mudar em vez de ser em modo release, pode ser em modo debug, por exemplo, entre outras coisas. Certo. Não, não consigo mudar os settings da build. Ah, ok. Não percebi. Não. Não, porque a build foi feita com aqueles settings e o release manager só agarra no drop. Como só agarra no drop, eu tenho que fazer um drop novo. Pois, não, porque pode mudar muita coisa. As DLLs podem nem sequer ser as mesmas. É verdade, mas como não é, eu não consigo saber isso, não sei se a pessoa que depois fez o código não tem lá um if debug lá no meio do código que mudou o código completamente. E pronto, isso é mesmo impossível saber. Temos mesmo que voltar a fazer uma build. Sim. Sim. Não, porque por uma razão. Há aqui se calhar um conceito que se calhar não ficou claro, vou tentar explicá-lo novamente, porque é a mesma base, é a base de entendermos como é que este pipeline está montado. Okay? Voltando atrás, temos uma build. E a build correu e construiu um output. E esse output é o package que vai ser instalado. Este é o código que foi instalado em dev. Ao termos o release manager, o que nós queremos é garantir que eu faço testes em cima deste código, passo para QA, que há valida este código, a equipa de desenvolvimento fez mais pacotes aqui atrás, está a desenvolver novas coisas, nenhuma destas está a passar para QA, e só este fio, imaginem isto como uma linha de montagem, eu estou a construir peças, não é? Agora tenho uma peça, construí a peça e disse, todas as peças que eu faço passam para o primeiro passo da linha de montagem. E depois há alguém que vai agarrando uma de vez em quando e diz, ok, eu vou testar esta peça, vira-se ao contrário, faz os testes que tem, e depois quando volta, coloca a peça na mesma linha. Isto quer dizer que há outras peças na queue, mas esta é que vai passar para a fase seguinte. As outras peças todas, com as novas alterações, com as coisas todas que foram, não estão nesta peça. Esta peça é azul, e agora já estamos a trabalhar em peças cor-de-rosa, e não fazem diferença nenhuma, porque esta é a azul que nós estamos a aprovar. É este bloco de código. É este output de drop, que vai ser promovido para QA, que vai ser promovido para produção, e as outras todas podem ser promovidas a posteriori. Isso cria-nos mesmo uma diferença entre a velocidade com que eu estou a fazer a release e a velocidade com que eu estou a produzir código. Posso produzir código à velocidade que eu quiser, que eu agarro a qualquer momento numa versão e digo, esta vai agora passar por um processo de 3 semanas de teste em QA. E eu continuo a produzir para dev e a instalar dev. E depois vai passar por duas semanas de teste em staging. E depois alguém, muito iluminado, vai dizer, instala-se em produção e este bocado de código é que chegou à produção. Eu já tenho para aí mais 100 versões aqui ao lado, à espera, serem aceites, e depois se calhar o processo desta pessoa começa do início, vai buscar a última versão que chegou e disse agora, faça-se mais uma release. No Agile, isto permite-me fazer não só continuous deployment, isto cortava os ambientes todos e instalava direto em produção, se quiséssemos fazer isso, eu só tinha 2 ambientes, ou então permite-me gerir isto com base em sprints. Eu posso ter, basicamente, a última release, eu instalei várias dev, e depois houve uma que eu disse, isto é o fecho do meu sprint. Se é o fecho do meu sprint, promovo esta QA. Depois continuo a produzir várias em dev. E depois QA, staging, produção. E é sempre é só aquele bocado que estava no último dia do sprint. Que foi feito a sprint demo e que foi feito isso tudo. Portanto, é esse bocado de código que foi sendo released. E a equipa continua a trabalhar, sem parar. Não sei se consegui responder. Ok, bom, obrigado. Em teoria não, porque essa versão tem que funcionar em todos os ambientes, não é? Ela nunca chegou à produção.
Eu acho que a questão é, pegando no drop, se nós podemos mudar, por exemplo, o drop de fins...
Claro, se fizer parte do processo...
Não pode mudar,
Os webconfigs, o webconfig, claro que consigo. Em cada ambiente vai ter webconfigs diferentes, por isso eu tenho que ter passos de instalação para isso. Não. Não. Se uma coisa é fazer uma build dev e uma build, por exemplo, uma build debug e uma build release. Eu preciso de fazer, eu tinha, e quando eu tenho, não sei se vocês usam isto, mas eu posso ter builds de QA, do que eu quiser, posso ter vários builds de testes, e se eu quisesse alterar a build, e tenho que recompilar o código, porque alguém precisa de um if debug que está lá, e queria passar a versão com if debug a true, que quer dizer que tem que ser uma build de debug, em vez de ser a build de release. Isso eu não consigo, porque a build em si, o código foi compilado desta forma. Agora, eu tenho, se eu estou a usar, por exemplo, isso para fazer mudar os ficheiros de configuração, com XML Transform, com WebConfig Transforms, não é? Se eu estiver a fazer isso para fazer esse passo, esse passo tem que ser feito na release. Eu tenho que ter um passo de XML Transform na release que transforma o meu WebConfig com base no XSLT que está na paquear. E faço, eu corro isso. E tenho que ter isso como parte da minha release, não como parte da minha build. Ok? Mas é WebConfigs. WebConfigs, tudo sem problemas. Código? Não dá. Porque são DLLs novas, tem que compilar novamente. Ok? Exato.
Qual é que é a melhor prática para guardar a
configuration? Configuration as code. Há bocado estava a falar nisso. Eu acredito mesmo muito nisso. Nós usarmos, fazemos versionamento de versões de configuração. Porque, de vez em quando, é aquela vez que nós tínhamos aquela connection string que funcionava e que nós depois mudamos qualquer coisa, não sabemos muito bem porquê. E acontece muito quando nós mudamos as configurações. Se nós colocarmos isso dentro do source control, ele faz parte do ciclo de release. Então, está configurado lá. Pode estar ou não dentro de XSLTs, por exemplo, por ambiente. E até gosto desse cenário, em que eu, como developer, eu não quero saber o nome da máquina. Eu sei que não tenho que ligar a uma máquina, eu sei que tenho que ter uma connection string ali. Então, eu crio uma variável para isso. E depois, essa variável faz parte da minha release. E depois, então, é da responsabilidade de quem está a gerir a release preencher essa variável. E faz parte do release process e não tanto do meu desenvolvimento. Eu preciso de uma nova variável, e entrando no mundo de DevOps, eu comunico isso à equipa de release e digo-lhes, olha, eu preciso desta variável nova, tenho aqui, vocês têm que preencher para cada ambiente, isto corresponde ao nome da nova base de dados que vai entrar nesta versão. Pronto, e por cada ambiente tem um nome diferente, por alguma razão, essa base de dados, e precisam disso. E comunicam isso e faz parte do processo de release. Fica configurado aqui e no código como uma variável que depois é preenchida. Exatamente. São no build.
São, por exemplo, na configuração de um dos projetos não é compilado. Aqui eu preciso fazer alguma coisa ou não vai ler o MSB, não vai ler para esse ambiente, porque aquele projeto não é. Como é que ele faz a junção com o release?
Ok. São dois passos diferentes. A junção com o release é o que é que seja que o MS Build fez, é o que o release vai agarrar. Ele não quer saber como é que aquilo foi construído. Quando eu faço a build, eu posso configurar ou não release, debug, QA, testes, posso configurar isso. Uhum. Quando estamos no Visual Studio a brincar, porque é que eu preciso tantas das configurações por cada ambiente? Se agora elas passaram a estar definidas no Release Manager, eu já não as preciso de ter é uma evolução para aí. Eu deixava-me preocupado lá de cá, passava essa responsabilidade para outra pessoa. Independentemente disso, a pergunta continua válida por causa da questão das transformações. As transformações em si, que nós estamos a definir, dão-nos muito jeito, se, por exemplo, se eu tiver builds separadas por cada ambiente. E aí sim aplico a transformação com base no target configuration da build. E aí eu faço um deploy dentro da build. Que é o primeiro passo que nós tínhamos feito. Isso cria-me um problema só, que é, eu na realidade estou a fazer quatro deploys para quatro ambientes, quatro builds para quatro ambientes. E isto é um paradigma muda aqui. Por isso é que eu comecei por esse, porque esse é familiar. porque muita gente usa isso. Porque é fácil. É fácil usar XSLT Transforms. A questão é, continua a ser fácil. Eu posso, em vez de, eu posso reaproveitar XSLT Transforms para transformar uma webconfig na mesma dentro do processo de release.
Isso para a altura de instalação
de packages. É exatamente
isso.
Esse é que é o segredo, exatamente. Reaproveito o trabalho que já tenho, porque já tenho XSLT Transforms, já tenho o meu ambiente até se calhar configurado nesse XSLT Transforms, e funciona. Então faço XSLT Transforms no momento em que faço a instalação. A seguir, a pôr lá o webconfig, corro um XSLT Transforms em cima do webconfig, que já está lá também, foi na drop, e, em princípio, o output tem que ser o mesmo de ter feito isso a priori. O meu único problema com isso é se eu tenho, se estou a usar isso também para fazer algumas alterações de configurações dentro do código, dentro do C Sharp, aí já, pronto, já não consigo. Por isso é que temos que diferir isso o mais para o processo de release possível.
Tenho uma pergunta.
Com certeza.
Para, vamos imaginar, por exemplo, que precisamos de ter, para além das aprovações, aí do DEC para QA ou de QA para prod, necessitas de ter ou de ligar o work items de um teste funcional que necessita de carregar e de executar uma série de testes funcionais em aplicações externas. Eu consigo ligar essa aprovação? Consigo colocar uma exigência a dizer que eu preciso de ter evidências de testes corridos por alguém da equipa de testes funcionais no cliente?
Sim, estou a pensar. Porque acho que essas evidências de forma mesmo explícitas guardadas no, na parte do, no passo da approve.
Estou-me a lembrar, por exemplo, da parte do work items, da parte do work items do próprio Team Services. Imagina que tem um work item que necessita de correr, de executar a página de login e tem 7 casos de teste. Eu preciso que realmente o funcional corra os 7 casos de teste. E para além da aprovação do manager, preciso desta evidência ou pelo menos alguém foi lá e executou, nem seja à mão. Os casos de teste. Só depois é que eu consigo fazer a release de que é essa prova.
No fundo é, o passo de aprovação tem que haver um check qualquer que aqueles testes, test cases que foram corridos.
Exatamente.
Eu honestamente não conheço nenhum módulo que faça isso. Contudo, eu consigo imaginar, porque assim... sim, mas não podia ser um step da release. É isso que eu estava a pensar. Porque a release ficaria pendurada e a release nunca fica pendurada. Ele corre os testes todos até ao fim e depois dá go ou no go. Teria que ser um passo era na aprovação. Eu não sei se conseguimos injetar para lá neste momento algum step na aprovação. Isso tinha que ser feito por fora. Contudo, o test manager permite-me ter evidências que os testes correram com datas. Eu não consigo fazer bind disso depois à release. Não consigo ter isso, chegar aqui e ver. Mas contudo, o test manager, que acho que há uma sessão hoje sobre o test manager, é a última, não é? Por isso, a última sessão sobre Test Manager muito provavelmente cobre exatamente este cenário. Então, nós temos uma suite de testes, que seriam esses 7 testes que têm que ser corridos. Que a pessoa que aprova aí esta... há dois approvers já agora. Há o pre-release approver e o post-release approval. Okay? Eu tenho que ter um go-no-go para começar o processo e no final alguém diz go-no-go que isto ficou bem feito. E eu posso ter um post-release approver do ambiente anterior que vai ter que correr uns testes nesse ambiente e que depois dá um relatório. E o meu approver de pre-release vai lá ver se aqueles testes correram e qual foi o output. Se os testes não correram, ele não faz o approval. Eu sei que isto ficou um bocado manual. Isto é, ficou, a pessoa pode ser de género, ok, go, check. Na realidade ficou lá o track. A verdade é essa, ficou o nome dessa pessoa. Eu quando fiz a prova aqui, fiquei eu como approver. Mas não é automático. Ou melhor, não é integrado. E essa parte não temos. Mas é uma boa ideia, realmente. Nós integrar então o teste mesmo. É uma boa ideia. Mais alguma questão? Eu por acaso, infelizmente, estou com alguma dificuldade. Estou a tentar resolver, mas não vou conseguir mostrar este ambiente. Mas isto aqui na realidade é igual ao outro. Isto é só mesmo... Por alguma razão, o WebDeploy não quer correr aqui. Pronto, é um desafio interessante para vocês também montarem. Porque isto vocês viram, isto não tem muita dificuldade. Um website free e release manager. Já agora, eu esqueci-me. Vocês, toda a gente aqui usa MSDN account. Tem o seu MSDN account, ok? Vocês dentro do seu MSDN account, vocês já têm 240 minutos de build. Para fazerem isto, cada build destas demora 40 segundos, por isso. vocês conseguem fazer isto várias vezes, conseguem experimentar isto várias vezes, conseguem viver muito rapidamente com um projeto sample muito curto, como é que vocês montam uma release. E é um desafio que vos deixo, vocês fazerem isso rapidamente e pronto, verem se isto realmente depois se adequou ou não às vossas necessidades. Vocês viram que depois tinham lá mais coisas, o Marketplace é um bom sítio para vocês irem buscar ainda coisas mais complexas. Se não quiserem usar código vosso, podem usar o código que está no GitHub e simplesmente fazem deploy dessa parte. É como vocês acharem melhor. Muito obrigado a todos pela atenção.